Vamos fazer a nossa prece? Que nesse momento possamos abrir nossas mentes e corações, a consciência da presença de nossos guias espirituais, para ampliarmos a possibilidade de contato com a espiritualidade da casa, que nos assessora, que nos sustenta nesse exercício, constituindo essa grande rede fluídica através da qual os pensamentos fluem. Onde nós influímos uns sobre os outros, que possamos fazer uso dessa grande rede de conexão de forma positiva para todos, que possamos transitar nesse nosso encontro de hoje com alegria, com responsabilidade, com atenção, ampliando nossos conceitos, buscando auscultar os nossos sentimentos e emoções sobre os assuntos, a fim de que possamos aprofundar ainda mais as ideias aqui trazidas. E assim, de nossa parte, que nós possamos dar para iniciar o nosso estudo de hoje, com a graça de Deus. A gente ficou meio bagunçado por conta da aula passada, mas eu acho que é uma bagunça muito positiva, até porque esses assuntos eles se misturam muito também. Então a gente já vem discutindo várias coisas e a gente vai dando sequência. Eu poderia rapidamente falar todo o conteúdo da semana passada em talvez dois parágrafos, mas a gente vai desenvolver e abrir para as perguntas. Todos nós somos espíritos imortais que estamos encarnados, conectados de uma forma especial a esses corpos físicos. Essa conexão especial ela se dá através de um aparelho chamado perispírito, que é um corpo de relação do espírito que funciona para o espírito lá no mundo, na erraticidade, quando ele está desencarnado, mas que cumpre esse papel de se conectar ao corpo físico quando a gente encarna. Nesse momento que a gente encarna, esse perispírito ele está inundado de um fluido mais denso, chamado fluido vital, que é o responsável pela vitalização do corpo, mas que também é o responsável pela promoção de diversos eventos mediúnicos. A comunicação dos espíritos através dos médiuns se faz pelo fluxo densital do fluido vital. Então, esse é um ponto muito importante para a gente. Comunicabilidade entre os planos, né, que é um dos princípios, sempre que a gente está discutindo essa coisa do contato entre espíritos encarnados e desencarnados, a gente entende que, de alguma forma, existe fluido vital envolvido nesse processo. Alguns de nós possuem a capacidade de liberar esse fluido com muita facilidade. Esses médiuns, essas pessoas, são chamadas médiuns de efeitos físicos. Não porque elas sejam, no rigor da palavra, médiuns, mas porque o fluido que elas exteriorizam possibilitam que espíritos se comuniquem. E aí são aqueles fenômenos que a gente vê da ectoplasmia. É exatamente isso, é o fluido doado por algum médium que o espírito se serviu para se apresentar no mundo, para criar os efeitos físicos. Batidas em portas, escritas diretas, a ideia das vozes diretas, que eu brinquei agora há pouco. Todos esses fenômenos que são materiais, que podem ser registrados por gravadores, por câmeras, são eventos realizados por espíritos desencarnados através da manipulação desse tal desse fluido vital. Tranquilo até aqui?
Não, a dúvida que eu tenho em relação a esse médium de efeitos físicos e o médium de cura. Essa questão da energia que sai é o mesmo tipo de energia, é o mesmo tipo de movimento, só é utilizado para propostas diferentes. Como é que seria isso?
Não, assim, o médium, já escutei que o médium, ele é uma pessoa que deve muito, sei lá, alguma coisa nesse gênero. Eu não sei se é uma pessoa, ou é uma pessoa que está num caminho mais avançado. Eu queria entender um pouco como é que é isso.
Vamos lá. A mediunidade de cura, na realidade, ela é uma variável dos efeitos físicos, da mediunidade de efeitos físicos. Esse espírito encarnado, ele é capaz de exteriorizar fluidos vitais com especificidades, com características curativas. E o processo mediúnico, ele entra muito no sentido de que essa exteriorização, ela acaba sendo dirigida pelo saber dos espíritos. Por isso que eu trago essa provocação de que talvez a gente devesse refletir mais sobre o termo médium de efeitos físicos, médium de cura. Porque, na realidade, ele é apenas um doador de fluido específico. O espírito não está se comunicando, ele está pegando aquele fluido e está fazendo alguma coisa. Mas essa é uma visão muito particular minha, tá? Kardec classifica como mediunidade de efeitos físicos. Essa habilidade da cura é muito assim: eu entro em contato com uma pessoa que está encarnada, que tem uma deficiência, e o meu metabolismo automaticamente já começa a metabolizar esse fluido curativo. E aí, o que é que os espíritos fazem? Eles direcionam esse fluido para o local adequado, para aquele atendimento especificamente, fazendo a dosagem, as medidas, né? E aí entra toda a ação espiritual nesse sentido. Se médium é espírito devedor, eu acho assim, tem muita gente que traz esse olhar. Eu gosto de generalizar ele, porque na realidade, devedores somos todos nós. Só estamos encarnados num planeta de provas e expiações porque somos espíritos devedores. Ponto. Devedores no sentido de espíritos que ainda não conseguimos nos acertar diante das nossas posturas na lei de Deus. Não aprendemos a agir 100% no amor. Ponto. É isso. A mediunidade é apenas mais uma forma de expressar-se na vida nesse exercício de desenvolvimento espiritual. Esse movimento de ser médium traz uma característica muito especial para o exercício encarnatório. E eu digo isso a partir da minha própria experiência. Se eu negar que eu sou médium, eu vou ter que assinar embaixo que eu sou louco. Das duas, uma. O que que a mediunidade faz com a gente? Ela nos dá a comprovação da continuidade da vida após a morte. Ela nos dá a prova cabal. Então, a mediunidade é um exercício especializado através do qual a gente consegue desenvolver algumas habilidades, entre elas esse próprio movimento de contato com o mundo dos desencarnados. Agora, torna-se uma experiência muito radical, porque a grande maioria de nós não somos médiuns ostensivos. Então, assim como ser cego, assim como ser gago, assim como ser mudo, ser médium é problemático. Porque você vê e interage com o mundo de formas diferentes. Então, torna-se um exercício muito intenso. Mas nem todo médium é um grande devedor. Embora a gente saiba que, em alguns casos, é um fato. Só para a gente tomar esse cuidado, para a gente não generalizar muitas coisas. O que a gente percebe na literatura é assim. Grandes médiuns, como Chico Xavier, por exemplo, são pessoas que já desenvolveram com grande expertise essa habilidade de comunicação entre os planos. Então, ao reencarnar, a não ser que seja no planejamento que aquela habilidade seja restringida, ele vai impor ao seu corpo físico uma mediunidade retumbante, o que é uma conquista do espírito. Enquanto outros de nós, a grande maioria dos médiuns, vem pelo planejamento encarnatório. Então, não que seja conquista a habilidade mediúnica, mas ela é programada e projetada e amplificada no perispírito e no corpo físico para que a gente possa vivenciar como médium. Aí, geralmente, são esses, assim como a gente, que fica meio perdido sem saber o que faz, como é que desenvolve, como é que organiza. E aí, a gente acaba vivendo uma experiência, talvez até expiacional. Porque a gente tem uma Ferrari que pode andar 300 km por hora e não sabe muito bem como operá-la. Diferente de Chico Xavier, que fazia muito mais. Então, a mediunidade ela pode nascer em todos esses contextos: provacionais, expiacionais, missionários.
Boa noite. Os médiuns de efeito físico que botam sua energia para isso são aqueles que normalmente teriam, vamos dizer, uma mediunidade, eu vou tomar cuidado com o termo, mas assim, a mais fácil. Então, assim, aquele fato de você fazer as batidas na mesa, das mesas girantes, quando Kardec teve, ou batidas na parede, esse tipo de efeito normalmente é o que você, como espírito, mais facilmente conseguiria fazer, por não ser necessário ser moralmente, vamos dizer, muito elevado. Então, é só uma característica, não significa que eles são piores, é apenas diferente o tipo de mediunidade nesse sentido do emprego do uso. A outra coisa interessante que o Guilherme estava trazendo, essa coisa do adianto, muitas vezes pode ser um pedido, uma faculdade que você peça para ter um auxílio para realizar algo, porque ou você se percebe, e aí sim, necessitado daquilo, para melhor se adiantar, e vamos dizer, se eu sei que com aquele artifício eu melhor vou conseguir tirar um atraso, entre aspas, ou seja,
Por isso que eu estou comentando entre aspas, porque não é nesse sentido da gente estar atrasado, mas eu melhor vou poder ter aquela faculdade, com aquela faculdade realizar algo bom, porque é aquilo que eu quero e sinto que eu preciso, você pode ser concedido esse auxílio. E aí, como é trazido no livro, isso é uma característica física, é uma faculdade que o corpo traz para você poder realizar isso. E uma terceira coisa, para voltar numa questão que foi falada na semana passada, mas naquele ensaio teórico, que é a última questão que diz resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista, fala também da questão do cansaço do corpo, não necessariamente no desdobramento, como a gente estava falando do sono, mas durante o sonambulismo. Mas aí a gente pode traçar um paralelo como o corpo também pode se cansar durante as atividades do espírito, enquanto passando por essa questão do sonambulismo.
E aí, pegando, né, exatamente essa dinâmica do fluido vital, é que Kardec vem explorar a história da catalepsia e da letargia. O que que é isso? No momento em que o corpo entra em repouso, a gente já aprendeu que nós desdobramos. O espírito se afasta do corpo e vai agir na erraticidade, estudando, atrapalhando, tumultuando, não fazendo nada, trabalhando. Cada espírito vai seguir o seu fluxo natural, a partir, inclusive, da própria condução que a espiritualidade, que os mentores possibilitam. Nesse processo, não há desencarne. O espírito continua conectado ao corpo. Só que, ao distanciar-se, ele pode levar uma carga maior ou menor de fluido vital. E é exatamente aí que a gente começa a olhar o fenômeno da catalepsia. Se esse espírito se distancia do corpo físico, levando um grande volume de fluido vital, aquele corpo fica praticamente morto, sem vitalidade. Isso pode ser de um grau tão intenso que não haja registro de batimentos cardíacos, respiratórios, e aí a gente vê a ideia da catalepsia. O corpo como um todo está privado de acessar o volume necessário de fluido vital. Nesse sentido, aquele corpo não vai ter registros de memórias, não vai poder falar, não vai poder fazer nada, vai ser confundido como um corpo de gente morta. Lázaro talvez seja um exemplo clássico da nossa literatura. 4 dias morto, aspas, né, sem sinais, e volta à vida quando Jesus chama. Não é que ele ressuscitou. Na realidade, Jesus apenas reintegrou o fluido vital àquele corpo, porque o espírito ainda estava conectado ao corpo. O corpo não tinha morrido e nem tinha acontecido o evento do desencarne. Então, esse é um ponto interessante para a gente entender. Isso acontece com uma frequência gigantesca. A gente aqui não tem muito acesso a essas notícias. Eu ainda outro dia eu estava lembrando, quem tem hábito de ler um pouco mais sobre literatura medieval, nos cemitérios europeus, era muito comum as famílias de pessoas ricas usarem-se de mausoléus. E tem uma característica muito interessante na grande maioria deles. Eles têm um sino. E por que o coveiro precisa dormir no cemitério? Vocês já pararam para se questionar sobre isso? Exatamente por conta desses mortos que voltavam à vida. Então, o sujeito ficava dentro da cripta, ele não era enterrado, e no seu dedo ficava amarrado uma corda até o sino. Então, se o sujeito despertasse, o coveiro tinha a responsabilidade de ir lá e abrir a cripta para libertar aquele sujeito, que obviamente passaria por profundos preconceitos na sociedade. Mas o fato é que já se previa isso àquela época.
Salvo pelo gongo.
Então, é interessante a gente perceber como a nossa própria cultura responde, reconhece essa ideia da catalepsia ao longo das décadas. Agora, o que que Kardec, olhando e conversando com os espíritos, ele percebe o seguinte: mas há uma outra categoria de fenômenos que é análoga à catalepsia que pega o organismo como um todo e que acaba dando conta de uma série de fenômenos que ele chama de letargia, que é o quê? É o mesmo mecanismo de esvaziamento do fluido vital, mas apenas em determinadas regiões do corpo. Então, eu posso sofrer letargia só na mão, por exemplo. Eu posso sofrer a letargia só na região cerebral. E aí o meu corpo continua cheio de vitalidade. Os espíritos podem utilizar, o próprio espírito pode utilizar este corpo sem que haja um registro de memória. que o cérebro está desvitalizado. Esse é o fenômeno da letargia. Algumas partes do corpo apenas sofrem uma redução do fluido vital.
Esse aspecto é um aspecto que a gente foi conversando já há 2 semanas, para ver que há uma relação entre a quantidade de fluido que o espírito leva no desdobramento e a capacidade de retenção da memória. Então é importante a gente ver isso, porque às vezes parece algo inexplicável, mas a gente começa a ver que existem certas lógicas por trás.
Ah, mas para que que o espírito vai desdobrar-se e levar volumes de fluidos grandes? Pode ser um espírito iniciante, ainda aprendendo a desdobrar, que ainda não sabe essa dinâmica fluídica. Mas pode ser também um espírito que está sendo convocado a desenvolver algum trabalho específico. Ele pode precisar desse fluido vital para aplicar um passe, por exemplo. Então, ele precisaria, em desdobramento, ir visitar alguém, mas levando esse fluido vital para poder fazer uma aplicação de passe. E talvez um aspecto especial desse fenômeno chamado letargia seja exatamente o movimento do sonambulismo, onde o sujeito está dormindo, mas está agindo, está fazendo coisas. E ao despertar não traz o registro, não traz a memória daquilo. O que é que está acontecendo ali? São dois fenômenos distintos. O fenômeno da letargia, em uma parte, ou seja, desfluidificação de uma parte do organismo, mas ao mesmo tempo a atuação do espírito através do seu próprio corpo, sem passar pela consciência. Ou a expressão de um outro espírito através do corpo, caracterizando um evento mediúnico. Os médiuns sonambúlicos, como eram vistos, traziam muito dessa característica. Aquele sujeito entrava nesse profundo estado de adormecimento e depois o corpo levantava e era algum outro espírito que havia assumido o controle daquele corpo para fazer alguma fala, para realizar alguma ação. Mas assim, não vou nem pegar este caso, vou pegar o próprio espírito usando o seu corpo. No momento que esse espírito desdobra, ele está acessando os comandos do corpo sem passar pela consciência, está vendo e interagindo com o mundo espiritual. Então ele ganha habilidades que no estado de consciência, no estado de vigília, ele não teria. Então o médium sonambúlico é capaz de enxergar através das paredes. É capaz de ouvir coisas que não seriam audíveis normalmente. Porque esse espírito está percebendo a realidade através do seu perispírito, e o seu perispírito está transferindo essas informações para o corpo físico. Então, não são os sentidos do corpo físico, e sim os sentidos do perispírito que estão percebendo aquela realidade. Tem um caso que eu acho interessante, eu trabalhei num grupo mediúnico, em que nós tínhamos a oportunidade de perceber esse movimento do médium sonambúlico. Nós tínhamos uma médium sonambúlica. Enquanto o espírito era trazido de um determinado interesse para ser atendido, a médium desdobrava e era levada pelos espíritos condutores do trabalho até a residência onde aquele espírito estava. E ela era capaz de descrever os móveis, o endereço. A gente passou experiências interessantíssimas nesse sentido. Mas como é que ela está vendo tudo isso? Ela está vendo pelo perispírito. Mas o corpo físico da médium estava vitalizado em determinadas áreas. E é interessante a gente ver que, assim, ela conseguia verbalizar as coisas, mas ela não conseguia lembrar do que ela estava verbalizando depois que acabava o desdobramento. Para a gente sentir esse contexto do fluido vital em determinadas áreas do corpo.
Pois é, essa coisa do sonho, quando a gente vai, por exemplo, se desdobrar e vai para um contexto mais material, se a gente está numa dinâmica mais material, teoricamente, para a gente vivenciar aquilo, a gente vai precisar usar mais fluido ou teoricamente menos fluido? Mais fluido se a gente for para uma dinâmica muito material. Então, nesse sentido, ao levar mais fluido, eu posso ter menos lembrança daquela situação. E também, se você já é um espírito muito elevado e está trabalhando com espíritos elevados, você teoricamente precisa levar mais fluido apenas para a sua comunicação e para suas trocas, ou teoricamente menos fluido? Menos fluido. Então, isso justifica uma lembrança mais clara dos sonhos. Então, a gente começa a ver que existe ligação e lógica por trás desse raciocínio, beleza? Outra coisa, também nessa última parte, que é o resumo teórico, Kardec traz essa mesma questão que a gente vai conversar um pouco sobre a aula que seria de hoje, como a gente vem conversando em outros encontros, justamente sobre a questão do contato que a gente tem através dos fluidos. Ele usa o termo fluidos, mas ele está trazendo isso como o perispírito, como o espírito ser que pensa, e o nosso contato se dá através do pensamento. Então, o sonâmbulo, nesse sentido, ele também está usando esta faculdade para se comunicar. E, nesse sentido, ele não precisa da fala, nem da escuta, nem dos olhos, porque ele percebe pelo perispírito e como o espírito ele se comunica. Ok?
Então, eu em casa eu sento, falo uma língua lá que meus filhos têm medo, não sei nem o que é o que eu falo. E no plantão eu sento e traço conduta e depois não lembro de mais nada. Entende? Eu sou sonâmbula?
É caso fechado aqui, tá? Vamos lá. A pergunta do Zoom é a seguinte: todo médium precisa desenvolver sua mediunidade? Se optar por não manifestá-la, quais possíveis consequências?
Tá virando curso de orientação mediúnica, tô preocupado. Eu não sei te dizer se você é sonâmbulo ou você é médium de incorporação. Pelo cenário que você traz à noite, eu arrisco dizer que há uma chance de que seja realmente um contexto de sonambulismo, onde você pode estar trazendo alguma questão da experiência do espírito, conhecimento de outras linguagens, coisas que valham. Mas assim, a gente não pode ter questões fechadas, você tem que perceber, e aí assim, é um exercício realmente você estudar sobre isso. Quando você diz assim, ah, eu sento no hospital e traço condutas, você é médica. Possivelmente, então, é você e os seus compromissos, as suas preocupações nesse exercício. Mas também não podemos isentar a possibilidade de você estar sendo assessorado por um espírito médico. Esses fenômenos, eles se confundem muito. O fenômeno do desdobramento e o sonambulismo, eles são habilidades que Hermínio Miranda classifica como fenômenos anímicos, ou seja, são da própria capacidade do espírito.
Em justaposição ao mediúnico.
Em justa posição ao mediúnico, exatamente. Quando entra a comunicação de um terceiro, de um espírito, então ele passa a ser um evento mediúnico. Para que eu seja médium, eu preciso ter a capacidade anímica de desdobramento, de relaxamento da consciência, de manipulação de fluidos. Então tem todo um olhar. Todos nós desdobramos, mas talvez nem todos nós possamos expressar com facilidade as nossas próprias questões espirituais. O que eu te sugiro? A você só não, eu acho que de um modo geral. Procura o corpo mediúnico da casa. Começa uma série de conversas, de atendimentos fraternos, porque é um processo. Na realidade, a descoberta, o diagnóstico propriamente dito, é um processo. E a própria habilidade anímica pode vir a dar ensejo, será a abertura para a expressão de uma atividade mediúnica posteriormente. O que nos coloca no outro contato. Ah, tem mediunidade se eu sou obrigado a desenvolver e as consequências de não usar. Gente, é tão difícil a gente falar disso de uma forma geral, porque a princípio a gente só vem com aquilo que a gente precisa para essa encarnação. Então, teoricamente, nós deveríamos tentar fazer pleno uso de todas as nossas habilidades. Só que eu só uso 10% do meu cérebro. Então, estou me comprometendo perante a lei? Percebe a pegadinha que eu estou provocando aqui para a gente pensar? O fato de eu saber cantar necessariamente significa que eu tenho que ser cantor? O fato de eu ter uma memória prodigiosa significa necessariamente que eu vou ter que trabalhar utilizando essa memória prodigiosa? Então são reflexões importantes, porque o fato de eu ser médium também não significa necessariamente que eu tenho que trabalhar com a minha mediunidade. Mas significa necessariamente que eu terei a minha vivência atravessada por eventos mediúnicos. E talvez esse seja exatamente o estado do meu próprio planejamento encarnatório. Vai que eu me recuso a acreditar em alma penada. Eu posso vir numa encarnação não com a proposta de efetivamente ser médium, simplesmente de construir esta estrutura mental de que há comunicabilidade entre os planos. Daí a doutrina espírita não diz isso. Porque Kardec não diz que a gente é obrigado. Não tem nenhum lugar no Livro dos Espíritos que diz que a gente é obrigado a desenvolver a mediunidade. Não tem nenhum lugar que diz que a gente deveria exercitar a mediunidade de alguma forma. Mas a codificação da doutrina, né, os livros principais da doutrina nos trazem é que há vantagens para o nosso desenvolvimento intelecto-moral usarmos os recursos que nós temos enquanto estamos encarnados. Então, se tenho a mediunidade, eu posso desenvolver habilidades e eu posso, de alguma forma, me desenvolver melhor me utilizando dessas habilidades. Esse é o ponto primordial para a gente. Como é que eu vou usar essas habilidades? E aí talvez esse seja um bom exercício do nosso livre-arbítrio. Se eu sou médium de cura, então eu vou ter que ficar trabalhando no trabalho de cura? E se a cidade, se o país onde eu estiver não acreditar em mediunidade, não tiver tanto centro espírita quanto no Brasil, como é que faz? Na realidade, um desafio nosso é como é que a gente coloca a serviço da nossa encarnação os recursos que a gente tem. A gente tem diversos métodos. Eu, no domingo, eu estava lá na festa literária da oficina de arte espírita. Eu tive a oportunidade de com médium de incorporação, uma boa médium de incorporação, mas que não consegue trabalhar a sua mediunidade de incorporação, porque o trabalho dela é um trabalho que exige que ela viaje muito. Então ela não consegue ter aquilo que as casas esperam enquanto estrutura de um trabalho mediúnico: assiduidade, regularidade semanal. Porque cada semana ela corre o risco de estar num lugar diferente, numa cidade diferente. Então ela tem que achar caminhos para exercitar essa espiritualidade dela. Esse talvez seja o momento. Aí ela diz: aí eu comecei a escrever em parte por causa. Então ela usa aquela mediúnica dela, está conduzindo aquela para o canal da escrita. E está tudo bem. Eu acho que esse é um ponto importante para a gente. Porque assim, já imaginou? O sujeito vem com mediunidade de cura, mediunidade de psicografia, mediunidade de psicofonia, mediunidade de efeitos físicos. O cara não vai fazer mais nada, né? Ele só vai trabalhar nos diversos trabalhos da casa, ou ele vai escolher uma modalidade para trabalhar. Isso se ele puder, né? Então, acaba sendo um exercício nosso de como é que a gente acha modelos. Como é que a gente até mesmo constrói modelos que se acomodem às nossas demandas, às nossas possibilidades. Eu participava de uma mesa mediúnica que funcionava mensalmente, mas que era onerosa também. Porque mensalmente eu perdia um domingo inteiro para estar naquele trabalho mediúnico. Mas semanalmente eu estava conectado à reunião pública da casa. Tive que fazer um curso de formação longo. Então, como é que a gente concilia essas questões? E aí entro na outra questão, que são as consequências de não usar. Gente, quem sabe cantar e não canta, vai ter problema de voz o tempo todo porque não educou a voz. Quem tem ouvido absoluto e não educa, vai ter problemas consequentes de dores de cabeça. O ouvido absoluto é aquele que se consegue distinguir as notas com precisão. Todas as nossas habilidades, de um modo geral, elas precisam pelo menos de algum nível de treinamento. Então, esse é um olhar que a gente precisa ter para a mediunidade. Talvez eu possa não trabalhar a mediunidade, mas eu precisarei pelo menos entender que fenômeno é esse que está acontecendo comigo, para que eu possa administrar, porque vocês lembram que a mediunidade tinha a ver com o fluido vital? Imagina que eu sou um médium destreinado, despreparado, que começo a facilitar eventos mediúnicos quando meu corpo entra em contato com o fluido vital em abundância. Aí imagina que o Luiz Fernando é um médium exuberante de doação de fluido vital. Eu ia estar aqui dando aula e vocês iam estar aí se protegendo de canetas voando, olhando se tem coisa desaparecendo nas carteiras de vocês.
Outro efeito físico.
Porque são os efeitos físicos. A gente tem um médium que eu acho que é um exemplo interessantíssimo disso, chamado Carmine Mirabelli. Ele foi muito estudado pelo movimento espírita brasileiro, ele era brasileiro, nas décadas de 1910 e 20. As pessoas tinham medo de receber o Carmine Mirabelli em suas casas, porque o cara não tinha controle sobre a sua possibilidade de doação de fluido vital. E aí os espíritos zombeteiros usavam aqueles fluidos para fazer as coisas mais reais possíveis. E não eram efeitozinhos bobos. Uma vez foi a São Paulo um grupo de cientistas para conversar e estudar sobre ele. Ele se despediu dos cientistas na estação de trem, que na época era o veículo mais rápido que se tinha para se deslocar. Ele se despediu, os cientistas viram Mirabelle ficando para trás na estação do trem e foram recebidos por Mirabelle na estação da Leopoldina, no Rio de Janeiro. Os espíritos usaram os fluidos do Mirabelle e fizeram o transporte do Mirabelle de São Paulo para o Rio de Janeiro. É surreal. No tempo da viagem, o Mirabelle estava lá na estação de trem para receber os cientistas. As pessoas estavam nas reuniões do Mirabelle, anéis sumiam. Apareciam dentro de garrafas lacradas. Coisas que estavam seguras nas casas das pessoas da audiência, dentro de cofres, desapareciam dos cofres e caíam no meio do salão onde ele estava. Essas são as consequências de nós não sabermos administrar esse fluxo mediúnico. Se eu sou médium de incorporação e não tenho treinamento sobre a minha mediunidade, na hora que eu entro em contato com esses fluidos vitais, o que que acontece? Eu dou acesso a todo tipo de espírito que saiba se comunicar através da mediunidade. Então, treinar a mediunidade tem a ver com construir segurança, não só cumprir um planejamento encarnatório, mas tem a ver com a construção da nossa segurança. Entender sobre essa dinâmica do fluido, do perispírito, se entender nesse processo, porque cada mediunidade é única, é construir integridade e tranquilidade para o nosso próprio processo encarnatório. Então, esse é um dado interessante. Eu não sou obrigado a trabalhar, mas, diante dessa abundância de fluido, se eu sou médium de cura e não dou vazão a esses fluidos, eu sei que eu passarei por problemas físicos, dores de cabeça, tonturas, enjoos, porque esse fluido está ali, o meu organismo está produzindo e eu preciso fazer alguma coisa com ele. É essa que é a dinâmica da educação mediúnica. E é isso que muitas vezes nós lemos a necessidade, nós lemos como necessidade ou como obrigatoriedade o trabalho. Porque algumas pessoas são médiums tão vigorosos que não atuar mediunicamente significa adoecimento. Físico mesmo. Porque esse fluido vital que eu estou acumulando, ele vai ter que sair por algum lugar ou ele vai começar a criar enquistamentos, ele vai começar a criar dores, problemas de saúde. Então, há um equilíbrio fluídico que precisa ser mantido. Eu sou médium de incorporação. Como eu estou treinado, eu já sei quando tem alguma coisa estranha. E aí eu já conheço as técnicas e aí eu tenho condição de interferir no processo para dizer assim, esse aqui não é o lugar e não é a hora para uma manifestação mediúnica. Na história, inclusive, né, o pessoal morre de rir, porque a gente tem essa instrução explícita de não fazer palestra mediunizado, incorporado. Isso é uma instrução da nossa casa. Aí estou eu aqui no início dos meus processos mediúnicos, fazendo palestra e eu vejo o espírito entrando pela porta. E ele já vem para dar o recado dele, ele via para tomar posse do corpo e dizer o que tinha que dizer. E eu mentalmente falei, você pode ficar aí mesmo. Essa palestra é minha, se você tem alguma coisa para dizer, você diz daí e eu vou pensar se digo ou não. Porque isso é também pensar sobre a mediunidade. Isso é pensar sobre a importância desse processo para o coletivo, mas também o respeito às regras do lugar, a todo o processo que acontece. Agora, se eu não sou médium treinado, o espírito vem e me toma, faz um escarcéu, faz uma palestra inteira e depois, quando ele vai embora, eu não lembro. Eu sou obrigado a assistir no YouTube para ver o que foi que eu falei. Rezando para não ter falado nenhuma atrocidade. Porque não necessariamente a gente está falando de espíritos evoluídos. Já que a minha mediunidade não está educada, eu sou que nem, vou usar o exemplo antigo, já está datado, mas sou que nem orelhão no meio da rua. Estou disponível. Quem tiver uma ficha, vai lá e usa. Wi-Fi sem senha. Wi-Fi aberto. Esse movimento. Então, falar sobre a obrigatoriedade do trabalho mediúnico, na realidade, é falar sobre atingirmos um estado de equilíbrio onde nós podemos ter segurança de sermos quem somos. Segurança essa que pode sim, em algum momento, até ceder o espaço para uma fala de um espírito. Mas eu avaliei quem é o espírito. Eu pude perceber se o contexto era adequado. Eu pude, inclusive, regular qual é o volume de coisas que esse espírito vai dizer. A gente colocar um filtro. Eu tenho um relato que acho que para mim foi muito icônico. Eu fui criado no meio de eventos mediúnicos, muitos médiuns na minha família. E a minha mãe, quando ela veio para o Rio de Janeiro, ela foi meio que adotada por uma mulher que era mãe de um terreiro. De repente chega a dona Olga na nossa casa. Ela morava em Niterói e a gente no Rio de Janeiro. Descalça, camisa toda rasgada, toda desgrenhada, roupa de casa. Ela estava fazendo faxina em casa. Acabou com ela, tomou o corpo, veio para o Rio de Janeiro para dar um recado para minha mãe. Gente, vocês conseguem conceber? Isso é descontrole, isso é deseducação mediúnica. Então, trabalhar mediunicamente tem a ver com construir este espaço de que o arbítrio é nosso, o corpo é nosso, a mediunidade é nossa, a responsabilidade é nossa. E algumas pessoas têm essa mediunidade tão potente que efetivamente elas precisarão estar em exercício constante para, aspas, queimar esse fluido, esse volume grande de fluido, para que ela se mantenha saudável. Cada cenário é um cenário. Cada vida é uma vida, cada encarnação é uma encarnação. E a gente pode encontrar, inclusive, outras formas para dar vazão a esses fluidos. Eu posso, através da caridade, através da assistência à população de rua, através do familiar, posso encontrar formas de me doar, de doar essa energia, sem necessariamente precisar me manifestar mediunicamente. Então, esse também é um outro contexto que a gente precisa pensar. Porque eu tenho muito fluido não significa que eu necessariamente tenho que agir mediunicamente. Mas eu tenho que, de alguma forma, dirigir esse potencial para que eu não prejudique o meu exercício encarnatório.
Guilherme muito bem explicou essa questão, e eu vou me atrever a acrescentar algumas informações que eu acho que nos ajudam de uma forma geral. A primeira é Livro dos Médiuns. Quem tem interesse no assunto, extremamente importante, útil, ler o Livro dos Médiuns, que vai levar muito mais a fundo uma série dessas questões e vai também trazer exemplos da época de Kardec. Então, Kardec conta histórias de médiuns que tinham essas e tais possibilidades, o que que acontecia, efeitos físicos na casa de determinadas pessoas, essa coisa da materialização, essa coisa do deslocamento. Então, muito interessante. E quem ainda não chegou a conhecer um pouco mais do Livro dos Médiuns, é o segundo livro que Kardec traz. Ele traz depois do Livro dos Espíritos. E ele traz justamente com essa necessidade de informar a todo esse corpo que estava na época se formando, como melhor proceder e também, digamos assim, criar uma certa linguagem para poder facilitar essa comunicação. Porque o trabalho dele ainda estava em progresso, então ele precisava também, vamos dizer, entre aspas, normatizar, não no sentido de ditar, mas de criar relações mais claras. Imagina ele naquela época, papel, lápis, lampião e carta, né? O trabalho enorme que não seria hoje, quiçá, naquela época. Outra questão é essa questão do possível adoecimento. Esse possível adoecimento, a gente pode pensar de uma forma mais simples, como, vamos imaginar, você é um poço de água, você está com água abundante, jorrando. Essa água você não está usando, você está estocando. Então, naturalmente, água parada, água sem uso, o que que acontece com ela? Ela vai ficando o quê? Fétida, mais grossa, viscosa. Então, é importante a gente entender que essa energia que passa por nós, ela está à nossa disposição, se possível, já para fazermos bom uso dela. E o mau uso pode levar a este tipo de consequências, inclusive do ponto de vista físico. Por exemplo, no passe de tratamento, vai ser um tipo de proposta. No passe de reunião pública, se vocês já perceberam, algumas pessoas recebem só um tipo de passe, que é só o passe chamado dispersão. Outras recebem primeiro a dispersão, a grande maioria no caso, e depois a imposição de mãos. É porque esses movimentos têm funções diferentes. Claro que a gente não está entrando aqui, como o Guilherme trouxe, um curso de mediunidade, mas apenas para que vocês percebam no dia a dia de vocês a prática do que a gente está falando aqui. Então, esse passe de dispersão, quando ele é feito durante o tempo inteiro, justamente para pessoas que já sabem que necessitam, por ter essa ostensividade, ou seja, esse excesso de fluido, e ela precisa tirar como se fosse aqueles coágulos, aqueles bloqueios que estão ali, para que ela possa melhor exercitar suas funções. Então, é só uma pincelada rápida para a gente entender como tudo se coaduna aqui dentro da casa espírita. Então, perguntas do Zoom. A primeira pergunta: e quando acontece de uma pessoa em estado de sonambulismo cair de uma janela e morrer? E a segunda pergunta: ok, não somos obrigados, então, posso optar por bloquear a comunicação? Porque algumas coisas não são muito legais. Inclusive, quando pequena, uns 5 anos, porque tive problemas renais e o Rita ficava em outro lugar, a minha mãe me levou para frequentar uma sessão de tratamento e, segundo relatos, falaram que eu comecei a falar com voz de homem dizendo: me tira desse lugar, me tira desse lugar, me tira daqui.
Gente, a gente pode tudo. E esse talvez seja a coisa mais amedrontadora de sermos espíritas. Porque todas as nossas escolhas trazem consequências e nós somos responsáveis pelas consequências das nossas escolhas. Por isso que eu não gosto de normatizar, fiz até aquela problematização no vídeo lá, foi diante de ontem, foi domingo. Porque eu acho que a gente precisa entender os fenômenos, mas as decisões e as avaliações, elas são de cunho pessoal. Se a gente está encarnado e a gente tem recurso, a gente vai precisar atuar de alguma forma sobre este recurso. Mas é o nosso arbítrio quem vai dar o melhor caminho. Então, esse talvez seja um ponto muito valioso. A gente tem técnicas magnéticas de bloqueio de mediunidade. A gente tem técnicas magnéticas de redução desses excessos de fluido. A gente tem técnicas magnéticas de facilitação desses fluxos fluídicos. As técnicas existem. As casas espíritas conhecem, as outras casas e instituições religiosas também conhecem. Mas nós precisamos, a partir da nossa consciência do que temos em mãos, assumir a responsabilidade do que a gente está fazendo. E às vezes é amedrontador mesmo, porque assim, ah, será que eu estou fazendo a melhor escolha? Não sei, mas a escolha é sua. E esse é o grande desafio para a gente. Nesse processo, muitas coisas acontecem, sem dúvida nenhuma. A aventura mediúnica, ela não é um passeio no parque. Ser médium é desafiador, porque a própria sociedade, de um modo geral, não considera a existência de espíritos e a comunicação entre os dois planos. Então, naturalmente, ser médium e expressar-se mediunicamente é um desafio. Todo esse esforço de equilíbrio, muitas vezes, nos obrigará a determinadas posturas, a não frequentarmos determinados lugares, a procurarmos frequentar outros lugares. Esse é o nosso exercício na nossa encarnação, efetivamente. O que fazer a partir disso? Então, a importância de sermos acolhidos dentro de um grupo que entenda da fenomenologia e nos apoie neste processo, que caminhe junto conosco, não de forma diretiva, mas no cenário de assessoramento, para que a gente possa compreender e tomar as decisões. Em alguns contextos, os preços a serem pagos pela mediunidade são elevadíssimos. A gente olha aí os trabalhos de Chico Xavier, os trabalhos de Divaldo, e todas as histórias que eles contavam e contam sobre as suas mediunidades. Divaldo conta ainda fazendo galhofa, mas imagina, gente, a dificuldade de você não poder simplesmente levantar da sua mesa para atender alguém que chegou no seu balcão, enquanto o seu colega não dissesse se está vendo ou não. Esse era o desafio de Divaldo no setor lá de previdência pública. Porque o velhinho morria e ia lá reivindicar a pensão, a aposentadoria, porque não está recebendo. E como Divaldo, a mediunidade dele era potente, ele está vendo o velhinho e ele vai atender o velhinho. E aí a amiga que não é média tem que dizer: Divaldo, não vai não. Porque eu não estou vendo ninguém, se eu não estou vendo ninguém, então é espírito.
Dupla vista. O Guilherme trouxe essa lembrança do Divaldo, e o Divaldo também diz que ele parou de dirigir justamente porque ele não conseguia discernir na rua quem era encarnado ou desencarnado.
Eu nunca me atrevi a dirigir exatamente por conta disso, porque eu tinha frequentemente, eu tinha visões, muitas vezes não boas. E você imagina, você tá a sua visão confundida, porque você está abandonando a visão de um desdobramento. É complicado, gente, é muito difícil. E aí, quando você não é reconhecido como médium, mais complicado ainda nesse processo. Imagina uma família de pessoas que não acreditam em espíritos, tendo um filho com a mediunidade retumbante como a do Divaldo, como a do Chico. Essa pessoa é capaz de começar a ser atendida psiquiatricamente, porque é portadora de uma esquizofrenia, de uma loucura, está tendo alucinações. Então, é muito difícil ser médium. Então, eu acho que assim, como um olhar geral, eu diria exatamente esse: ache uma casa onde você se sente seguro, onde você se sente acolhido. E conversa com o corpo mediúnico dessa casa. Busca atendimento fraterno. Lê, estuda as obras mediúnicas. Ele falou do livro dos médiuns. Tem outro livro que eu gosto muito, que é o Diversidade dos Carismas, do Hermínio de Miranda. É um tratado, são 600 e tantas páginas, mas é maravilhoso, porque ele traz exemplos cotidianos. E no meio desse processo, pode ser que a gente acabe fazendo coisas que a gente não faria. Divaldo já tomou soco no meio da rua, de gente que foi tomada pelo espírito obsessor dele. Imagina, você está andando no meio da rua, de repente toma um soco do nada, porque o cara tem uma mediunidade não controlada, o espírito foi lá, acessou, incorporou no cara e deu um soco no Divaldo. Divaldo já saiu de pijama para fora do hotel, porque o espírito conseguiu convencer que o hotel estava pegando fogo. Imagina, Divaldo pendurado na sacada do prédio porque o hotel está pegando fogo. Isso é mediunidade. Então, busquemos sempre o apoio e o estudo. Eu acho que esse é o primeiro ponto de partida. E aí, dentro desse ponto de partida, a gente vai ter essas ajudas. Agora, como todas as vicissitudes, em alguns momentos, pode ser até mesmo a desencarnar por conta dessas questões, como foi o caso que trouxeram aí. Como é que fica o espírito desse sujeito que estava sonâmbulo e caiu da janela? Gente, aí eu vou dar a resposta a lá, Livro dos Espíritos. Tomará um novo corpo, ingressará numa nova reencarnação, gente. É isso. Porque esse talvez seja o desafio para a gente pensar. Nos pensarmos como espíritos imortais, que estão num exercício transitório. A gente está tentando fazer o máximo, o melhor possível, mas tem hora que esse melhor possível não vai ser suficiente para a gente morrer com 150 anos. E está tudo bem. Faz parte desse processo. Tal dessa mediunidade, ela nos coloca em contato ainda mais intenso com a espiritualidade que está à nossa volta. E aí, esses são os nossos desafios, porque assim, em contato com essas mediunidades, quais são as sintonias que eu estabeleço? E aí começam os desafios. Porque se as minhas ideações, se as minhas emoções não estão bem colocadas, se eu só penso em raiva, se eu só penso no pior, com que tipo de espíritos eu vou me associar, gente? Com esse tipo de espírito. Então, a minha própria defesa, a minha própria segurança vem da retidão do caminho que eu consegui estabelecer na minha jornada. Por via das dúvidas, a gente se isenta de determinadas vibrações, ou a gente procura se isentar de determinadas estruturas de pensamento. A gente já conversou sobre isso na hora de dormir, sobre o que a gente vai sonhar. O movimento mediúnico é a mesma coisa, gente. Se eu só estou o tempo todo reclamando, se eu só vivo com raiva, se eu acho que está todo mundo errado, se eu não tento olhar a vida de uma forma amorosa, qual é o tipo de espírito que está à minha volta? É o tipo de espírito que vai, quando tiver a oportunidade de ver Divaldo, vai me tomar para dar um soco no Divaldo. É o tipo de espírito que, numa situação mais emergente, é capaz até de fazer com que eu me atire de uma janela. Esse é o nosso exercício de buscar sintonias, mas também de entender que nada acontece sem que seja importante para a gente. Então, por pior que seja a ocorrência, a gente entender que estamos acolhidos pelos nossos guias espirituais, que há contextos de proteção espiritual que nos ajudam a superar por aquelas situações, é um ponto primordial para a gente, porque senão a gente vai ficar desesperado. Essa sala possivelmente está cheia de espíritos desencarnados. A gente vai entrar nessa paranoia, a gente não toma mais banho, faz mais sexo, a gente não troca mais de roupa. É entender que nós nos unimos a partir dos nossos interesses. Que a percepção do espírito ela é seletiva. Nosso interesse determina as nossas sintonias. E há uma seletividade naquilo que a gente percebe, naquelas pessoas com quem nós nos relacionamos. Aí eu entro na sala de aula. Se eu sou bagunceiro, eu vou para onde? Para o primeiro lugar? Eu vou para a cozinha. Profundo. Se eu entrar em sala, né? Porque atualmente ainda tem isso, né? Tem a galera que nem entra em sala.
No Zoom não tem como sentar no fundo, tem?
Ah, no Zoom tem.
Só no lugar aqui.
No Zoom a gente desliga a câmera e fica no chat com os coleguinhas. Ou desliga a câmera, som ligado e vai assistir televisão, escutar podcast, tomar banho, fazer sexo. São os eventos que a gente sabe dos usos do Zoom, né? De vez em quando tem um ato falho, o cara abre a câmera quando não devia, ou esquece de fechar, aí se compromete. Esses somos nós nesse exercício. E aí, dentro desse contexto, esses espíritos com quem nós estamos sintonizados é que vão nos assessorar nos nossos pensamentos, nas nossas intuições. A gente vai estar o tempo todo sendo atravessado por pensamentos que são nossos e por pensamentos que são dos outros, tentando nos influenciar a fazer determinadas coisas, a agirmos de determinadas formas. Esse é o nosso processo. Ah, mas se eu não sei discernir, como é que eu me responsabilizo? É discernir se o pensamento é meu ou do outro. O problema é assumir a responsabilidade diante das escolhas que eu faço. Porque eu posso estar escutando o Espírito dizendo assim: dá um soco no Luiz, dá um soco no Luiz. Eu vou dar um soco no Luiz? O meu processo de evolução não está em saber discernir se o pensamento é meu ou de fora. Tá na decisão que eu tomo de se acato ou não esses pensamentos.
Você falou a chave, é discernir. Mas o discernir não é discernir de quem vem o pensamento. É discernir se aquele pensamento é bom e discernir o que eu devo fazer a partir daquilo. Então a gente pega um trocadilho bom aí, que é o mesmo verbo com duas diferentes.
Porque o que conta é a ação. O que conta é qual pensamento que eu vou alimentar nesse processo. No passado, eu era um excelente mestre de RPG. RPG é um jogo de interação. As pessoas não sabiam de onde eu tirava aquelas histórias ricas de detalhes. De um baita processo obsessivo em que eu estava inserido. E olha que eu era bom naquilo, viu? Porque cenas de crueldade eram comigo. Quando eu comecei a entender que aquilo tinha parte de um processo de influenciação e que aquelas estruturas de pensamento que eu acolhia e levava para o jogo estavam começando a interferir na minha forma de me relacionar com as pessoas, eu precisei parar de jogar. Pelo menos até aprender a administrar aqueles processos. Porque o RPG é um jogo que naturalmente nos convida ao combate, ao confronto, à morte.
Playing game. E como o Guilherme já é criativo naturalmente, você imagina ele recebendo a influência de uma galera dando corda para alimentar essa criatividade.
Então, gente, é esse movimento. O que que a gente escolhe fazer? Qual é a banda que a gente escolhe sintonizar? Esse é o nosso movimento. Nós estamos o tempo todo sendo atravessados, porque o fato de estarmos encarnados, deixamos de ser espíritos? Não. Continuamos tendo perispírito, continuamos percebendo a realidade como espíritos que somos. Então, naturalmente, esse contato com a erraticidade, ele continua o tempo todo. Essas estruturas de pensamento, elas estão nos atravessando, assim como as ondas de FM, como as ondas de AM, como as ondas dos celulares. Mas onde é que eu faço meu ajuste? Então, pensar nessa comunicação, nessa influência, os espíritos nos dizem, eu acho que essa é uma das perguntas mais importantes no livro. Influem os espíritos nos nossos pensamentos? Muito mais do que imaginamos. De ordinário, são eles que nos dirigem. De livre-arbítrio, por favor. Vamos ler essa pergunta com cuidado. Dirigir não significa escolher por nós. Tem uma brincadeira que eu uso muito, que eu acho que é muito importante para a gente pensar essa ideia da direção. Eu queria ser feliz. Moro numa cidade, aí o cara diz assim: segue ao norte, lá você vai ser feliz. Aí eu começo minha jornada. Aí ando dias e dias, passo meses andando, aí chego numa bifurcação na estrada. Não dá mais para ir ao norte. Agora ou eu vou para o nordeste ou eu vou para o noroeste. O que que eu faço? O que que vocês fariam? Vai escolher uma das duas. Se eu tiver chegado no meu destino da felicidade? Porque eu sou um cara empreendedor. Igual a mim, muitas pessoas terão essa dúvida. Então eu vou montar um hotel, vou começar um serviço de coach, vou ficar milionário ganhando dinheiro das pessoas. O outro que é mais punk vai levar literalmente a coisa do andar ao norte, vai começar a abrir uma estrada, vai abrir uma terceira via. O outro indeciso, de repente, vai voltar para conversar com o sábio. Sábio, andei 6 meses para ir, mais 6 para voltar, porque eu cheguei num ponto que tinha bifurcação. E agora, o que que eu faço? Mas quantos de nós ficar presos na possibilidade de apenas seguir a Nordeste ou a Noroeste? Na literalidade. Esses são os espíritos nos dirigindo. Eles nos apresentam possibilidades acessíveis. E a gente escolhe. Você pode dar um soco no cara que te xingou ou não. Eu escolho. Ah, não, mas eu sou do contra, eu dou um chute. Beleza. Mas comprei a ideia do ser agressivo. Percebe? De ordinário, os espíritos nos dirigem. Não é que eles estão determinando o que a gente vai fazer, mas é esse contato com a espiritualidade que abre os caminhos possíveis para nós agirmos agora. E esse é o ponto importante para a gente pensar. Porque nós estamos o tempo todo acessando essa grande rede de pensamentos espirituais e sendo convocados a decidirmos no nosso patamar de entendimento. Porque Jesus, se estivesse buscando felicidade e alguém dissesse assim, siga ao norte, talvez Jesus não fosse para lugar nenhum. Porque ele já é feliz, né, gente? Percebe? É isso, os espíritos vão apresentando para a gente as possibilidades que nos conduzem. Os espíritos que querem nos ajudar apresentarão oportunidades de ajuda. Os que querem nos atrapalhar apresentarão oportunidades de atrapalhar, de dúvida, de dificuldade. E aqueles que querem nos usar nos processos de construção de seus projetos de vida vão sugerir aquilo que mais lhes convém. Se me convém ver uma sociedade pegando fogo, cheia de conflitos, cheia de guerras, o que que eu vou fazer como bom espírito que quer ver isso? Eu vou mapear as lideranças dos grupos. Vou instigar para que essas lideranças sejam violentas. Vou instigar, eu vou jogar uma liderança contra a outra. Eu não tenho nada pessoal contra uma ou contra a outra. Mas eu simplesmente quero ver o circo pegar fogo, eu sou inteligente. Então eu vou lá e ajo. Ah, mas aí o líder não é uma pessoa acessível. Ah, o líder não é, mas a amante dele é uma pessoa voada. Então eu vou lá agir em cima da amante dele. Às vezes, essas influências que a gente recebe nem são dirigidas pessoalmente para a gente, mas estão conectadas aos projetos de vida destes espíritos. Kardec fala sobre isso de outra forma, mas é exatamente essa ideia. Nós vivemos numa sociedade integrada, espíritos encarnados e desencarnados, puxando a brasa para alguma sardinha. Aí o judeu puxa para um lado, o católico puxa para o outro, o espírita puxa para o outro. E o espírito moralizado entende que qualquer religião vale. Ele diz assim: ah, meu filho, seja feliz lá no judaísmo, vai lá. Só seja ético, respeitoso. Aí o outro diz assim: caramba, o cara quer ser judeu, então eu vou criar confusão aonde? No grupo dos judeus. E vou lá criar tumulto. O que é que a gente visualiza? E todos esses planejamentos estão inseridos exatamente no contexto de um mundo de provas e expiações, onde nós somos convocados a aprender a discernir sobre bem e mal, e tomarmos escolhas e construirmos condicionamentos pelo amor. Esse é o nosso exercício. Por isso que a gente está sujeito a esses processos de influenciações todos. Porque, na realidade, não tem muita diferença. Até o mais santo da casa espírita tem suas pedras de queda. Pode ser acessado. Eu deixo, inclusive, uma referência. Marcelo, ele gosta de um livro que eu gosto muito, que eu acho que todo espírita deveria ler. aconteceu na casa espírita. É um caso de espíritos que estão botando fogo no parquinho dentro da casa espírita, usando das fragilidades, das incertezas morais dos médiuns, das pessoas, dando confusão. Esses somos nós, sendo convocados o tempo todo a aderirmos a um lado ou ao outro.
Jesus, quando disse para a gente ofertar outra face, o que ele estava querendo fazer? Estava nos dando uma outra possibilidade para a gente fazer de uma outra forma, que não é seguir o caminho que a gente já seguia do olho por olho, dente por dente. Então, ele não está nos obrigando a fazer, mas ele está nos apontando o caminho diferente, como foi dito aqui, melhor, que leva a uma postura mais amorosa, como o Guilherme estava falando agora. Então, se a gente pensar que Jesus já faz esse movimento, não seria lógico que também nós fizéssemos? E os espíritos que querem nos ajudar farão esse movimento, da mesma forma que os que querem atrapalhar farão no sentido contrário. Então, a gente conseguiu inventar aqui a mesma influência que ela se dá de formas diferentes, seja nos desencarnados, seja nos encarnados enquanto em desdobramento, seja nos encarnados enquanto em vigília. Então a gente vai ter várias formas de influência, porém elas se dando em estados diferentes, de formas levemente diferentes, por causa do estado momentâneo, temporário no qual a gente se encontra. Lembrando que a gente um dia estará desencarnado. Então a gente também já experimentou como a gente voltará a experimentar essa influência do ponto de vista do desencarnado. Então, essas três que foram mencionadas agora, a gente já está acostumado de uma forma ou outra a vivenciar. Também, uma brincadeira rápida, só para descontrair que a gente vai quase encerrar, mas a sardinha, ela não precisa ser sardinha física, ela pode ser uma sardinha fluídica também. Então, cada um pode puxar a sardinha para a sua brasa, inclusive fluídica. Para encerrar, a gente tem aqui um comentário do Lu e uma pergunta que diz assim: por essa razão, nunca quis desenvolver, recebo mensagens, me avisaram que minha ia morrer em 2 meses, imagino que seja mãe ou família ou alguém. Ela estava bem, tenho medo, sei, um dia talvez. E a pergunta foi: sobre dupla vista, tem relação com o terceiro olho?
Bom, uma das formas que a gente vê muito esses contextos das comunicações são essas determinações, né? A gente ainda procura a religião e as ordenações de mediunidade ainda muito de uma forma oracular. A gente quer entregar para os espíritos a responsabilidade de decidirem por nós. Isso é algo que a gente precisa elaborar nas nossas mentes. Os espíritos que estão comprometidos com o bem, eles nunca vão decidir por nós. Eles vão nos orientar, nos sugerir caminhos possíveis, mas eles vão nos acolher em quaisquer uma das decisões. Pelo menos, gente, nas designações espíritas, tá? Porque a gente sabe que as recomendações e as orientações de outras correntes espirituais muitas vezes são conturbadas e complicadas. Eu arrisco dizer, inclusive, que algumas delas se assemelham muito mais a processos obsessivos do que processos de orientação espiritual. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. De um modo geral, eu sempre digo o seguinte: se está tirando o seu arbítrio, o seu poder de decisão, se está te impondo alguma coisa, acende a luz de alerta. Porque realmente a gente pode ser incapaz de decidir, é um fato. Mas pode ser que tenha muito mais coisa por trás que a gente não está nem percebendo. A espiritualidade superior, ela não trabalha com imposições. Ela trabalha com convites, com orientações. Então, esse é um ponto para a gente pensar sempre. E aí, assim, quando essas imposições viram quase que chantagens, mais complicada ainda, porque aí a gente fica sendo vítima, sequestrado na nossa encarnação. Porque o Espírito mandou fazer assim, porque o Espírito não mandou fazer assim, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Se eu não fizer, a minha vida vai virar de cabeça para baixo. Desculpa, mas a doutrina espírita coloca isso como um processo obsessivo. Isso não é um processo de orientação espiritual superior. Agora, em que eu acredito? Porque esse também é um outro olhar. Porque se eu acredito que a boa orientação espiritual é essa que é determinante e me faz de joguete da vida, Então, pode ser que os espíritos superiores também se manifestem assim para me orientar. Muito embora as exigências que ele venha a fazer e os preços que ele venha a cobrar não serão exigências descabidas e nem preços que prejudiquem a minha saúde. Mas o ponto também é importante a gente pensar em que é que eu efetivamente acredito. Eu acredito na autonomia, eu acredito no livre-arbítrio, ou eu acredito que a minha vida tem que ser guiada deterministicamente. Esse é um ponto. E não sou eu que vou responder, faça ou não faça. Mas avalie quais são os valores, quais são as crenças que você carrega em si. Porque o universo vai nos responder a partir destas crenças. A própria espiritualidade superior nos trará respostas conforme os nossos pontos de crença. Porque ela respeita o nosso livre-arbítrio. Se dupla vista tem relação com o terceiro olho. Eu não sei sobre que terceiro olho você está se referindo, porque essa é uma referência muito ampla. Então, é difícil a gente acessar com precisão. Há algumas doutrinas espiritualistas que colocam esse terceiro olho como sendo exatamente essa capacidade de enxergar com o perispírito. Então, nesse sentido, sim. Há outras doutrinas que colocam o terceiro olho como sendo a expressão do chakra do pensamento. E aí, nesse caso, a resposta seria não. Essa visão do terceiro olho, a gente teria que olhar com carinho para perceber a partir de que referência a gente está usando. Simbolicamente, muitas vezes, a gente fala dessa coisa da dupla vista, fora da doutrina espírita, como intuição, como visão, como déjà vu. Cada doutrina vai olhar para essa fenomenologia de uma forma diferente. Tem gente que não vai assumir que são espíritos desencarnados, mas vai aceitar que são santos, e aí estamos nos comunicando com os santos. Tem outros que vão dizer que estamos apenas lendo a psicosfera do pensamento coletivo. A psicanálise tem suas explicações, a psicologia tem as suas explicações. Cada doutrina religiosa vai trazer um entendimento sobre isso. O que a doutrina espírita nos diz é: a dupla vista tem relação com esse leve afastamento do meu perispírito em relação ao meu corpo físico, e é esse contato mais intenso com os sentidos espirituais, que ficam registrados no meu corpo físico através da memória, do cérebro, etc. Que é uma habilidade anímica, não é uma habilidade mediúnica. Isso é algo, inclusive, treinável. Perguntaram sobre viagens astrais, que eu estou devendo essa resposta, não esqueci dela. Mas tem a ver com isso, são habilidades anímicas que podem ser treinadas. Então, sim, todos nós temos condições de desdobrar, de ter consciência, de ter dupla vista, mas são treinamentos. Na semana que vem eu vou trazer a questão do êxtase. Todos bem? Quem desdobrou? Hora dos sonâmbulos voltarem. Todos em paz? Vou ficar devendo a resposta da pergunta que foi feita no WhatsApp também. Eu achei que ela poderia se estender mais, então ela fica para a semana que vem para a gente responder com mais calma, com mais carinho, porque é uma pergunta muito séria e difícil da gente abordar. Então vamos fazer nossa prece. Nesse momento, então, que a gente possa resgatar o nosso próprio potencial amoroso. Possamos encharcar os nossos corações com o maior amor que conseguirmos. Colocando nessa nossa grande rede vibrações de entusiasmo, de sustentação, de fortalecimento das nossas responsabilidades e do nosso livre-arbítrio. Que possamos fortalecer esta perspectiva da autonomia das decisões e da confiança na espiritualidade superior que nos conduz nestes processos da melhor forma possível. Que esta grande amálgama energética possa banhar a todos nós neste momento, redistribuindo estes recursos na medida de nossas necessidades e possibilidades, para que durante toda esta semana possamos vivenciar a nossa vida com esta reflexão sobre o papel que nos cabe diante dos nossos acompanhamentos espirituais, diante dos assessoramentos que recebemos, para que possamos meditar melhor sobre a possibilidade de buscarmos ajuda sempre que estivermos em dificuldades. Nesta certeza de que somos acolhidos e que muitas vezes talvez não possamos ser mais acolhidos simplesmente porque estamos fechados às ajudas. Que a figura do nosso Mestre Jesus possa surgir à nossa frente, com os braços abertos, com seu olhar terno e acolhedor, te convidando a um abraço de fortalecimento nessa jornada que por vezes parece tão difícil e amedrontadora, mas que se faz com muito amparo e suporte de espíritos queridos que nos conhecem e que nos respeitam, que nos permitem nos conduzirmos em nossas jornadas, muitas vezes fazendo algumas escolhas não tão boas, para que possamos aprender com os nossos próprios recursos. Abençoa, amigo Jesus, aos nossos anjos da guarda, aos nossos guias queridos, e que possamos seguir com eles na tua paz. Graças a Deus.
Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Excelente semana.